Provavelmente.
A partir da 1 da tarde, se não me engano.
Do papo segundo e tempo.
Tem o da Sul-Americana antes, né?
Porque os playoffs, na verdade, também, né?
É, o sorteio da Sul-Americana, ele vai apontar, porque os playoffs já vai definir hoje, né, Luquinhas? O sorteio da Sul-Americana, ele vai apontar, por exemplo, o São Paulo é primeiro. Aí ele vai pegar o vencedor, vai de Santos e outro time. O vencedor do Bragantino com outro time. Né? Exatamente. O sorteio da Sul-Americana, ele não determina, ele determina só quem que o primeiro colocado vai pegar. Ah. E o sorteio da Libertadores, não. Aí é um sorteio dessa forma que você estava explicando.
É uma sexta-feira, então, de definições na Conmebol Libertadores, na Conmebol Sul-Americana, para a gente conhecer, né, os confrontos da próxima fase aí, que só vai acontecer depois da parada da Copa do Mundo. Ô, Gaviva, enquanto a gente aguarda o Abel Ferreira, então quer dizer que Sim. você vai trazer aí alguma... Qual que é o tema aí da sua discussão central para trazer pra gente aqui, Gavião?
O nosso Kaique Silva, ele vai pro México daqui a alguns dias Sim. e tudo mais, né? Abertura do México. Fez supletivo Madureza aqui com a Pepita, a nossa professora de espanhol, aprendeu um pouco.
Como é que ela é? Como é que ela chama?
Pepita.
Ah, Pepita.
Entendi. Aprendeu um pouco de espanhol e tudo mais, tá abrando já, né? E aí eu vou trazer um pouco da culinária, porque o Kaique tá mais magrinho agora, né? Ele já é um cara que não é mais aquele grutão como ele era antigamente.
O que você comia lá?
Então, aí eu vou mostrar o que o Kaique vai comer lá no México, agora que ele tá mais moderadinho.
Vou te falar que pela experiência que a gente teve no passado, né, Calil? Rapaz, era meio sem filtro, né?
É, mas agora ele tá mais magrinho.
Tem coisa apimentada nesse cardápio aí, Gavião?
Ah, e depende do gosto.
É
que no México é assim, né? Que nem na Bahia, né, mano? Você pede quente, ó. Você quer quente, morda o frio. Você falar que você quer quente, você tá lascado. Tem que fazer até banho de assento no dia seguinte.
Entendi. Ah, este é o fim de papo pela TMC 920. E tem mais alguma pergunta pro Calil?
Tem,
dos ouvintes que ficaram devendo aí, que ficaram sem resposta, Gaviva? Vamos lá, atualizando aí a participação do povo durante a nossa transmissão.
Márcio do Tucuruvi. Calil, Flaco Lopes é o principal jogador do Palmeiras atualmente ou o Vitor Roque, mesmo sem jogar, ainda continua sendo o principal?
É, tem o Alan também, né? Outro dia contra o Flamengo, o Alan arrebentou. Olha, o Palmeiras não tem um melhor jogador, é a característica desse time, praticamente desde que o Abel formou. Tinha época que era o Veiga, tinha época que era... Enfim, eram outros jogadores. Se eu fosse obrigado a apontar um destaque do Palmeiras nesses últimos anos, eu apontaria o zagueiro Gustavo Gomes. Para mim, a maneira como ele se entrega, né? Vê se é fácil entrar na área. Pega um jogo do Santos aí, um jogo do São Paulo. Olha como o adversário entra fácil na área do Santos, na área do São Paulo. Vê se isso acontece no Palmeiras. Não acontece. Ele não deixa. Então, esse jogador, se eu tivesse que apontar um jogador, apontaria o Gustavo Gomes. Mas não é. O Palmeiras não tem um destaque. Não é como, por exemplo, o Corinthians, que tem o Garro e o Memphis. O Flamengo tem o Arrascaeta. Enfim, o Palmeiras é um time mais homogêneo.
Agora, Kaique Silva,
Sim.
Há uma possibilidade, inclusive, dessa ter sido a última partida do Flaco com a camisa alviverde, né? Porque fala-se muito do interesse de clubes de fora.
Depende muito da Copa, né?
E vou te falar uma coisa.
Já pensou se ele entra, tabela com o Messi e faz o gol do título? Ele não volta mais.
Então, mas aí que tá, né?
Só nessa tabela são 20 milhões de euros a mais pro Palmeiras.
Então, mas aí que tá. Eu acho que dá uma preocupação porque existe um movimento já pra... Não de agora. E nem com a confirmação da convocação dele. De até... Não um desejo dele, mas de que... Se fosse algo mais flexível em caso de uma proposta de fora, né, Kaique?
A gente até brinca, né, que o Palmeiras esbarrava muito no mercado com os valores que assustam, né? Mas quem for procurar o Flaco Lopes também vai se assustar com valores, viu, Lelê? Mas é um movimento.
Qual que é o ponto de partida do valor aí?
Ah, cara, hoje o valor do Flaco Lopes é difícil a gente imaginar, né? Pela convocação pra Argentina. Me ajuda aí a projetar.
Fala assim,
um valor
40.
Do Flaco, hein?
40 de euros pra sentar na mesa.
Os valores assustam. E com a convocação, hein? Com a convocação,
acho que não vai mudar. Acho que 40 já com a convocação também, né? Acho que mais que isso,
eu acho que depende. Veja bem, o mercado, eu penso que ele vai ficar muito aquecido nessa próxima janela, logo após a Copa. É sempre assim.
É um mercado forte da Europa, né?
Não, em geral, mas aqui também, porque aqui você tem os clubes que estão lá embaixo precisando se reforçar. Você tem os clubes que estão lá em cima que vão perder jogadores. Entende? E na Europa nem se fala. Na Europa você tem ali, por exemplo, o Real Madrid vem de temporadas péssimas, vai contratar. O Real Madrid vai gastar uns bons milhões aí. Enfim, outros times também, o City, que perdeu o campeonato inglês, vão tentar tirar jogador do Arsenal, depende do que vai acontecer sábado na final da Liga. Então, eu acredito que o mercado vai estar muito aquecido. Acho que vários clubes aqui do Brasil vão perder jogadores e vão ganhar também. Daqui a pouco poderão contratar para reposição ou para reforço, né? Vai ser uma janela que começa em agosto, lembrando, né? A janela praticamente é agosto e setembro. Acho que nem setembro, acho que ela fecha no começo de setembro. É uma janela de um mês e pouco, que vai ser muito agitada.
É, e o Palmeiras está buscando reforços no mercado, mas também tem a possibilidade de perder jogadores, né? O Flaco e o Alan são os dois principais jogadores. O Palmeiras já recusou investidas no começo do ano para esses...
Corinthians pode perder o Yuri, né? Pode perder o Memphis, enfim,
pois não.
Muita coisa rolando.
Diga aí, Kaique.
Em contrapartida, alguns nomes ventilados no Palmeiras, né? O Barbosa já fechou, o Nino, o Palmeiras, a Leila disse que o Palmeiras nunca desiste
de
grandes jogadores, né? O Nino pode ser uma possibilidade, já se ventilou a possibilidade de Gabriel Jesus, enfim, alguns nomes, né? O Danilo é um nome que o Palmeiras nunca deixou de monitorar.
A informação que a gente tem, que eu conversei com o Soler, né? O Soler tá na Granja Comari, o Kaique conhece tudo de futebol e acompanha o dia a dia do São Paulo, mas também tá por dentro de tudo que acontece no Palmeiras, é que a proposta feita salarial do Palmeiras pro Danilo, ele adorou. Ele achou espetacular a oferta. Agora... E assim, Calil, ele já tá com a proposta do Palmeiras nas mãos. Ele não tem porque aceitar agora. Ele vai jogar a Copa do Mundo. Se vier algo melhor pra ele, ótimo. Claro, Se não, ele já tem esse mínimo aceitável, entre aspas, mínimo, tá? Que a proposta é extremamente gorda e saborosa.
E o Botafogo não consegue mais segurar ninguém, né? A gente viu aí a saída do Barbosa. Já dizem que o Montoro também não fica. Infelizmente, a gente fala isso com tristeza, porque se trata de um grande clube, mas o Botafogo tá na lenha, meu. O Botafogo tá no pau da viola, como falavam antes.
Leandro?
E vai perder jogador.
Diga, Lucas Ito!
E falando em janela europeia, né, segundo o L'Equipe e também pelo jornalista Fabrício Romano, especialista em transferências, o Felipe Luiz tá acertando com o Mônaco, né? Vai ser o novo treinador do Mônaco. Tinha uma proposta também do Bayer Leverkusen, mas ele preferiu o Mônaco.
Aliás, saiu que o Bayer Leverkusen também faria um contato pelo Abel Ferreira, né?
Sim.
Mas o Abel prontamente recusou, Kaique?
Exatamente. O Abel desligou o celular na cara do dirigente alemão. É mentira, lógico que não. O Abel não faria essa indelicadeza, mas hoje a notícia vinculada ao Palmeiras do Abel Ferreira foi que o Abel não aceitou a sondagem, né, que prosseguisse para uma negociação, de fato, né, depois da sondagem do Bayer Leverkusen para cima do trabalho do português.
Eu tô com uma imagem na minha cabeça, cara. O dia 31 de dezembro de 2027, que é quando acaba o mandato de Leila Pereira, contrato do Abel. Leila Pereira, Abel Ferreira e Anderson Barros de mãos dadas saindo da academia de futebol. Os três.
Antes disso
não acontece nada.
No caso do Leverkusen, eu acho que o problema do Abel seria o idioma, né? Porque os clubes alemães, eles não é que exigem, mas eles priorizam técnicos que falam alemão. Lembra que o Guardiola, quando foi pro Bayern, teve que fazer um curso longo, porque a língua alemã é muito, para quem é latino como nós, né? As línguas eslavas, a língua alemã é muito difícil. Então, eu acho que o Abel fala inglês, provavelmente, mas eu não sei se ele fala alemão.
Você arrasta alguma coisa em alemão,
cara? Alemão, francês, para mim. Eu me viro um pouco no inglês e no espanhol, mas alemão, francês, então é muito
faz
difícil.
Uma aula com a professora Pepita no Madureza, eu aprovo.
Não, não, mas na Copa da Alemanha o Calil pedia cerveja muito bem.
É. Aí depois, aí como é que
é? Você olhar.
Tem que fazer aí.
Não, não lembro, mas é só você olhar a mesa do lado, pô. Você fala, eu quero uma daquela ali, ó. E o cara traz, pô.
Aí
o
mas Calil fala, sem álcool.
Não, Dunk é obrigado.
A professora Pepita, inclusive, já me ensinou. Acabou a Copa do Mundo, é chegar no nosso moranguinho e falar: yo necesito vacaciones.
Oh, é, ele vai falar. Eu tá sei bom. O que ele vai responder, viu? Não,
vacaciones
eu não posso falar aqui,
meu. E Rodê, aí você continua depois. Aí você. E nada do Abel por enquanto, né, Kaique Silva?
Nada do Abel. E nem o Alfredo Arias também, não.
Ué, então vai.
Vai
então,
ter multa, hein? Vai então ter multa.
Vai ter multa. Porque o cara fala primeiro ainda, né?
O representante da Conmebol tá aqui do meu lado, mas qualquer coisa é multa, hein?
Ô, Luquinhas, então só pra gente destacar, os dois últimos jogos restantes dessa primeira fase estão pra começar, certo?
Isso, daqui a pouquinho às 9h30, os dois últimos jogos dessa fase de grupos, tem Boca Juniors e Universidade Católica e também o Cruzeiro contra o Barcelona de Guayaquil. Situação deste grupo D neste momento, que é o último que vai ser definido para as oitavas de final, Universidade Católica, por enquanto, é a líder, 10 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado com 8, Boca Juniors é o terceiro com 7 e o Barcelona de Guayaquil já tá eliminado, somou apenas 3 pontos nessa fase de grupos, Leandro.
Eu ia assistir o jogo do Cruzeiro, mas o Gerson não vai jogar, não vou assistir mais.
Fala, Lele, o Abel tá falando aqui, tá?
Bora, vamos.
Começou o Abel agora.
Obrigado pela pergunta. Acho que foram 7 ou 8 convocados. Essa é a minha função também. Às vezes quando perguntam porquê que o treinador do Palmeiras... há muitos clubes que querem o treinador de Palmeiras, porquê também? É por isso, eu quando cheguei aqui falei-vos a vocês que estão aqui à minha frente que quando o Palmeiras me quis contratar e tivemos das 3 reuniões que tivemos, uma delas expliquei-lhe qual era a minha filosofia e não foi por acaso que o Palmeiras foi à procura de um treinador como eu. E se vocês prestarem atenção, em todos os clubes por onde eu fui, na maioria não ganhei títulos, mas os clubes venderam muitos jogadores e a minha função é exatamente essa. É uma das funções. Um clube como o Palmeiras tem que ganhar títulos. É muito difícil num clube como o Palmeiras formar e ganhar. Vocês não veem isso nos outros clubes, não veem isso no Flamengo, não veem isso no Atlético Mineiro, não veem isso no Botafogo, veem isso no Palmeiras. E isso é preciso uma coisa que todos nós temos pouco hoje, é paciência. Paciência de quando as coisas correm mal, ensiná-los. Paciência de quando joguem mal, continuar a insistir. E o Flaco Lopes podia falar do Flaco como podia falar de outros aqui. Portanto, essa é uma das minhas funções, é potenciar e valorizar ativos do Palmeiras. É ver quanto é que os jogadores custavam quando nós chegámos em 2020 e quanto é que custam hoje, quanto é que valem hoje. Entendem? É a valorização dos ativos do Palmeiras. Essa é uma das minhas funções. Outra das minhas funções é valorizar o futebol brasileiro. Através de metodologia de trabalho, através de uma forma de jogar, através de processos, através de continuidade. E outra, que tem a ver com a cultura do clube. A única solução que temos é ganhar. Porque quando não ganhamos parece que está tudo mal. Felizmente, o treinador do Palmeiras não teve muitos clubes enquanto treinador, nem teve muitos clubes enquanto jogador. É um treinador de projeto. E quando tu estás em clubes que pensam da mesma maneira, é muito mais fácil tu conseguires não só ganhar títulos, como é que é uma obrigação, mas também valorizar jogadores como o Flaco Lopes, e, porque essa é a minha função, mas quero também deixar aqui uma anotação muito clara que o maior responsável por isto acontecer é o Lopes. Não sou eu que corro por ele, não sou eu que chuto por ele, não sou eu que marco por ele. Eu sou responsável é quando ele não ganha ou quando falha golos no final, a culpa é minha. Aí sim, aí a única responsabilidade que eu tenho é quando o Palmeiras não ganha ou os jogadores de Palmeiras não jogam bem ou porque falharam faltas, ou porque falharam penaltis, ou porque falharam golos, eu sou responsável. Agora, quando as coisas correm bem, quando ganhamos e quando os jogadores são valorizados, os protagonistas e os responsáveis são eles. Certo? E a outra era, desculpa. Olha, no início da entrevista, um dos teus colegas fez uma pergunta e ele disse, estava acostumado a perguntar-lhe mais uma vez, em primeiro, mais uma vez, a melhor campanha de sempre. Eu disse, estavam mal acostumados. Esse era o nosso objetivo, era classificar no primeiro na geral. Infelizmente, desta vez não conseguimos, mas nas últimas conseguimos ser uma das melhores campanhas, ou a melhor campanha na geral. Infelizmente, por aquilo que aconteceu nesta competição e pelo último resultado que tivemos em casa contra o Cerro Porteño, não conseguimos, e o futebol da vida é mesmo assim. Lutamos sempre para ganhar, lutamos sempre para coisas boas, mas às vezes temos que continuar em frente, mesmo quando os objetivos não são o que nós queríamos, que era ser o primeiro classificado. Mas quando não dá para ser primeiro, a gente quer é ser apurado, como foi, e vivos em todas as competições. Uma já está, já ganhamos, e agora temos três para competir. Temos a Libertadores, temos o campeonato e temos a Copa.
Abel, Felipe Melo, da Rádio Energia. Ainda sobre a classificação, em segundo lugar, o Palmeiras agora, teoricamente, vai jogar, na prática, vai jogar a segunda partida fora de casa. Isso é algum prejuízo? Você vê algum prejuízo em decidir fora de casa? E se amanhã no sorteio, com a possibilidade de enfrentar já um time que fez uma boa campanha, como, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, times que lideraram os seus grupos, já num clássico nacional, talvez, isso é alguma preocupação em passar em segundo?
Depende do ponto que tu quiseres olhar. Tenho a certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós como para as equipas que jogarem contra o Palmeiras, porque sabem que o Palmeiras é fortíssimo a jogar fora de casa. Fortíssimo a jogar fora de casa. Portanto, seja qual for o adversário, não vai mudar a nossa forma de pensar nem de estar. Já fomos eliminados o primeiro jogo ir fora e jogar em casa, já fomos eliminados dessa maneira, como também já fomos eliminados ao contrário, como também já passamos. O que te posso dizer é que desde que estou aqui, em 5 anos, 2 Libertadores... uma final da Libertadores, uma meia-final e uma delas ficamos em 2 semifinais. Portanto, é isto, é o que te posso dizer. É o que fala o nosso trabalho aqui e os nossos objetivos não mudam em função disto. Queríamos ganhar sempre, mas infelizmente o futebol tem disto, mas vamos, como te disse, olhando para aquilo que tem sido desde que eu estou aqui, não posso falar do passado. O Palmeiras tem esse passado muito grande na Libertadores, mas connosco tem estado sempre ou nas finais ou nas meias finais a disputar títulos. Portanto, será seguramente um jogo muito difícil para o Palmeiras e tenho a certeza absoluta que também ninguém vai querer apanhar o Palmeiras como bolinha.
Abel, aqui Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Na sua primeira resposta, você disse que há muitos clubes no mundo que querem o técnico do Palmeiras. A gente está se aproximando de um momento importante da temporada, que é a janela europeia, em que os times europeus vão atrás de reformular seus elencos. Tem alguma coisa no mundo que te faria trocar o Palmeiras no meio da temporada? E ainda sobre a janela, você se preocupa, assim como torcedor, com uma possível valorização do Flaco Lopes no mercado europeu e uma proposta que pode chegar nesse meio de ano?
A primeira pergunta é a minha família, a única coisa no mundo que me faria trocar. Já te vos disse, sou dono da minha alma e capitão do meu destino e já mostrei mais de uma vez que sou treinador de projeto, e um dos meus projetos foi educar a minha família, as minhas filhas, aqui no Brasil. Eu sei que alguns de vocês não têm que saber de tudo, não é? Nem sabem de tudo, mas vocês, alguns de vocês sabem que eu trouxe as minhas filhas, vieram para aqui há mais de 3 anos e meio. Uma delas formou-se aqui, a outra ainda continua a estar aqui. Portanto, há valores mais altos que para mim estão à frente do futebol, como é a família. Tenho um projeto, tenho um contrato, é verdade, qualquer uma das partes pode acabar esse contrato, mas sinto-me muito bem no clube onde estou, com os jogadores que tenho, com a equipa que formei, porque esta equipa tenho muita responsabilidade naquilo que é a formação deste elenco. E portanto, o meu objetivo, tendo em conta aquilo que é o meu perfil de treinador, que é um treinador de projetos, o meu contrato até 2027, essa é a minha intenção, cumprir aqui o meu contrato, independentemente das abordagens que existem, e já existiram de toda a parte, mas o meu agente sabe qual é o meu plano para a minha vida profissional e pessoal, e só alterarei se houver alguma coisa que me obrigue a fazer. Respondi ao teu colega, podíamos falar do... Olha,
O que foi que tá rindo o Abel aí?
Vocês sabem que é muito difícil nós formarmos este tipo de jogadores. E foi um jogador que, tal como os outros, não é fácil, eu disse-vos isso, se cada um de nós se puser no lugar daqueles que possivelmente podiam ser convocados, é normal, e vocês viram o nosso capitão, e eu acho que tu estavas lá quando o capitão foi homenageado pelo clube, o que é que ele falou, que há noites que sonha, que ainda pensa que está lá, quer dizer, estamos a falar só dos jogadores mais experientes da nossa... do nosso elenco, e isso passa pela cabeça. Imagina um jogador deste se lesionar hoje, consegues ter a noção disso, que é poder falhar uma Copa do Mundo. Portanto, é normal que, por muito que o treinador puxasse por eles, por muito que o treinador exigisse intensidade, agressividade, que inconscientemente os jogadores podiam não estar no seu máximo, mas não tenho razão nenhuma de queixa em relação a isso. O López, como disse ao teu colega, é fruto de um trabalho. E vocês sabem, fomos muito criticados por trazer o López, ele foi muito criticado e amassado aqui. Eu acho que quando isso acontece comigo e com os meus jogadores, o que nós temos que fazer é ligar um modo resiliente, saber e confiar que, para mim, o futebol é o reflexo da vida, é exatamente igual. Há momentos e períodos que parece que está tudo bem, que tudo flui, que as oportunidades aparecem, que tudo nos corre bem no trabalho, promoções, enfim, e a outras alturas as coisas nos correm bem, queremos fazer artigos e as coisas não acontecem, que somos demitidos e despedidos, e o futebol é exatamente a mesma coisa. Agora, a diferença, já te disse, não é que é se eu ganho ou perco, a diferença está na atitude e na resiliência como eu encaro quando as dificuldades aparecem, e para mim isso é que define os melhores dos outros, é a atitude.
Tá certo.
Abel, boa noite, tudo bem?
Até a palavra do técnico Abel Ferreira, um trecho importante das perguntas dos repórteres, futuro.
Tem gol.
Presente, teve gol, né, Luquinhas? Aliás, Lucasito, traga o gol e também já traga o seu destaque final aqui na nossa programação TMC, este é o fim de papo, Luquinhas.
Gol do Cruzeiro, Matheus Pereira, Cruzeiro 1-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, outro jogo em andamento também, Boca Juniors e Universidade Católica, por enquanto 0-0. Então, por enquanto, neste grupo D, Universidade Católica avançando na primeira posição com 11 pontos, Cruzeiro segundo também com 11 pontos, fica atrás pelo critério de confronto direto, Boca Juniors, por enquanto, só indo para a Sul-Americana com 8 pontos, e o Barcelona de Guayaquil já estava eliminado e permanece com 3 pontos. Só confirmando então, os brasileiros já classificados, o Flamengo e o Corinthians avançaram como líderes dos seus grupos, Fluminense, Palmeiras e Mirassol avançaram também como segundos colocados, por enquanto, o Cruzeiro também está avançando como segundo do grupo D, Leandro.
Pra casa, né, Luquinha?
Pra casa.
Tá cedo ainda, não são nem 10 horas, mas é pra casa, só no máximo que um guiozinho aí, tchau, é isso?
É isso, né, tá frio.
Então tá bom, Caseto. Vai com Deus,
querido. Valeu.
Muito obrigado pela sua participação brilhante.
Valeu, um abraço.
Antes do Calil, o Gavião também já trazendo aí o seu. Vamos, eu tô louco pra saber essa história do Kaique Silva. O Calil ouviu atentamente o Abel Ferreira. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o Abel e já conceituar. Mas pra botar o Gavião pra naná também, o Calil, o que, que será que ele vai falar do Kaique Silva aí? O Kaique...
No México, né?
É, vamos lá, Kaique. Então, o Gavião, então...
Que é coisa de culinária.
Quer dizer que a Pepita aí, como é que ela chama?
Pepita.
Ah, Pepita. Ela fez um intensivão com o Kaique, é isso?
Fez um intensivão com o Kaique, já tá sabendo abrar mais ou menos, porque você sabe que na última vez, ano passado, fomos tirar visto lá pra ir pros Estados Unidos, Mundial de Clubes?
Sim, eu tava lá.
A mulher lá no consulado chega pro Kaique Silva, falou assim, você fala inglês? Ele falou, um pouco.
Ele falou isso mesmo, é verdade. Nós estávamos lá, Calil, é verdade. Exatamente. Ele falou, um pouco.
Um pouco.
Um pouco.
É, igual um cara, o cara na Copa de 94, Gabriel, cara chegou no restaurante, eu tava junto, falou assim, tem eggs? A mulher trouxe 10 ovos pra ele.
Ah, não acredito.
Muito bom.
Aí lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, também no ano passado, o Kaique foi subir aquela escadaria do Rock, né? Do filme do Rock.
Rock Balboa, sim.
Aí ele ganhou o apelido de Nhoque Balboa.
Isso.
Tal. Aí ele entrou pro time da canetinha, começou a emagrecer e tal, agora... Aí ele chegou pra mim e falou, Gavião, você que é um cara que gosta de pesquisar coisa de outros países, eu posso não viajar pra fora, mas eu gosto de pesquisar. Eu preciso de alguma coisa que não me engorde, e que me dê muita força, muita energia e muita proteína. Então, Matheus Rodrigues vai colocar na tela agora.
Que isso?
Chapolines.
Ah, não é possível. Chapolines é bicho, meu.
É grilo frito.
Grilo
frito. É verdade.
Frito,
é, mano.
Grilo.
Grilo, é grilo com I.
Ô, Gavião, isso aí não dá, velho.
É verdade, isso aí vende. Eles colocam dentro daquelas coisas que é quesadilha.
Sim, sim.
Que eles põem, faz de recheio.
Você sabe que ele faz crack, aí, né? Quando você mora, faz crack, crack.
Ah, é. Eu tô fora então, disso.
Lá na cidade do México, então isso é rico em proteína e você tempera como? Um pouquinho de sal, limão e a pimenta. Então o Kaique Silva não vai passar fome, não vai engordar e vai ter muita energia e força, vai ficar igual o Chapolin Colorado, Grilo, comendo, mano, chapolines, grilos lá no México, Leandro Baldacchini.
Passar fome, mano.
Maravilha.
Eu comeria, eu experimentaria.
Ah, eu não, né?
Parece camarão o aspecto, mano. É.
Não contavam com minha astúcia.
É, parece camarão. Se você não me falasse que era grilo, o Gavião nem sabia.
Parece barata, mano.
Tchau, Gaviva. Bom descanso, meu amigo. Valeu, valeu demais. Sempre um muito bom, Gavião. Parabéns. Kaique, valeu. Não sei se você tem condição de falar, dar o destaque final do Palmeiras. Tem como, Kaiquinho?
Deletou aqui na sala de coletiva, mas consigo rapidinho. Verão que volta a campo domingo.
Fica bravo se alguém falar aí.
Domingo contra a Chapecoense, né? Pela última rodada antes de parar pra Copa do Mundo. E o Palmeiras tem uma lista grande. Lista grande de desfalques, né? É, os jogadores convocados pra Copa. E os suspensos Carlos Miguel, Andréas Pereira e também o lateral direito Giai, Lelê.
Obrigado, Kaique. Valeu pela participação. Continue aí acompanhando. Tchau, tudo Kaique, sobre o Abel Ferreira.
Bom descanso.
O Kaique me mandou aqui que o Abel falou que ele já sabia da convocação do Flaco há algum tempo. Eles têm contato com algumas comissões e, enfim, mais da coletiva do técnico Abel Ferreira a gente traz ao longo da nossa programação. Calil! É uma entrevista low profile. Vamos para os conceitos direto, Calilzinho, para a gente poder ganhar tempo.
Basicamente, ele foi abordado sobre o futuro, né? Porque hoje surgiu essa notícia do Bayer Leverkusen. Ele não quis. Ele nunca fala, né? Eu vou sair.
Pode tirar ele da família, né?
É, ele sempre fala isso. De repente, como ele disse que a família dele queria vir ao Brasil e as filhas dele estudam aqui, de repente as filhas dele querem estudar na Alemanha. A gente não sabe. Mas isso aí, eu acho que a torcida do Palmeiras em alguns momentos falta com respeito ao Abel, é uma opinião minha. Ele erra e acerta como todos os técnicos, mas quando perde um jogo, se o cara colocar a faixa lá fora, Abel, eles passaram vergonha, porque dois dias depois ele foi no Maracanã e ganhou do Flamengo. Então acho que tem coisas que a torcida deveria respeitar mais o treinador do Palmeiras. Agora, quando ele faz bobagem, a gente fala. No caso, assim, no campo, ele tá trabalhando muito bem.
Vamos, você tá pronto, né, Calil, pra conceituar?
Sim.
Vamos conceituar, então, péssimo, regular, bom ou ótimo, a pergunta é mil, conceito é teu, José Calil, comentarista TMC, vamos começar com o Palmeiras de Carlos Miguel.
Não foi uma bola no gol dele, regular.
Não falhou no gol, não, Calil?
Acho que não, porque ali o cara cruzou na... Falhou pra mim mais ali o lateral. Porque,
de novo, né?
Porque o jogador cruzou entre o goleiro, entre a marca de pênalti ali. Se o goleiro sai, é difícil. Eu acho que aí não foi falha dele.
Giai.
Bom.
El Capitão Gustavo Gomes.
Ótimo.
Murilo.
Bom.
Arthur.
O Arthur, de novo, né? Ele é muito bom no ataque, muito ruim na defesa. Regular.
Emiliano Martinez.
Regular.
Marlon Freitas.
Bom.
Aos 25 do segundo tempo entrou Luiz Pacheco.
Regular.
Andréas Pereira.
Bom.
30 do segundo tempo, entrou Lucas Evangelista.
Regular.
John Arias.
Bom.
Como diria aquele outro, John Arias.
É.
Aos 35, entrou Felipe Anderson.
Regular.
Alan.
Bom.
Maurício entrou aos 25 minutos do segundo tempo.
Regular.
Flaco Lopes.
Ótimo.
Paulinho entrou aos 30 do segundo tempo.
Regular.
E o Abel Ferreira?
Bom.
Agora vamos conceituar o Júnior de Barranquilha. Do goleiro Mauro Silveira.
Ele tomou 4, mas ele não falhou. Foi tudo na cara dele. Os gols foram na cara dele. Só o do Andrés, que foi um pouco mais longe, né? Mas não falhou nada, não. Regular.
É, Lucas Monzon.
Regular.
25 da segunda etapa. Entrou o Rivera.
Regular.
Pestanha.
Péssimo.
No intervalo entrou o Cachimbo.
Cantimbo.
Ah,
né?
Cantimbo.
Regular.
Não, tem errado, faltou um N aqui. Se não fez fumaça, então, né, cara?
Não. Tá.
O Penha.
Regular.
Jomier Guerreiro.
Péssimo.
Fábio Angel.
Regular.
Jesus Rivas.
perdeu um gol, né? Perdeu um gol a um minuto de jogo. Não sei se poderia mudar a partida, creio que não, mas perdeu esse gol e não fez mais nada. Péssimo!
9 minutos do segundo tempo, entrou Castrejón.
Péssimo!
Ibitiara.
Regular.
Esse cara jogou no Atlético Mineiro,
jogou
né?
No Atlético, não, jogou na seleção da Colômbia, seleção, né? Jogou no Atlético Mineiro. Ele é um meia ali, que um médio de apoio pelo lado direito, né? Não, regular.
9 minutos do segundo tempo, entrou o Rios.
Regular.
Guilherme Paiva.
Péssimo!
9 da segunda etapa, entrou o Sarmiento.
Péssimo!
Luiz Muriel.
Regular, o cara que fez o gol, né? Regular.
E o Alfredo Arias, treinador da equipe colombiana?
Eu acho um bom técnico, ele vai preparar agora o time para o campeonato, as finais do campeonato colombiano, é uruguaio, né? Um bom técnico, bom.
Vamos agora conceituar a arbitragem do jogo?
Sim, senhor.
Apitou o jogo o senhor chileno Christian Garay.
É, eu não vou dar péssimo, porque ele não interferiu no resultado, mas ele marcou 2 pênaltis e teve que anular, ou seja, ele marcou 2 pênaltis errados, não gostei, não. Vou dar regular, porque não foi por causa dele que o Palmeiras ganhou, mas apenas regular.
Mal pra Garay, né, cara?
Ah, mal, mal.
José Retamal foi o bandeira 1.
Regular.
Miguel Rocha, o bandeira 2.
Regular.
Rodrigo Carvajal foi o VAR que participou bem do jogo hoje, né?
Chamou um monte de vezes. É, eu vou dar bom porque ele chamou o árbitro 2 vezes e que ele tinha marcado pênaltis errados, né? Então o árbitro Rodrigo Carvajal Molina foi bom, ele salvou o juiz.
Ô Calil, e o jogo, como é que foi?
Regular, não foi aquele jogo de pegada de Libertadores, foi um jogo fácil pro Palmeiras, né? Teve um pouquinho de complicação no começo, mas regular.
Calil, antes de te liberar, gostaria muito de, daqui a pouco nós vamos chamar o Soler, né? Com as informações da seleção brasileira.
Ele falou que não ia jantar lá no restaurante que eu indiquei em Teresópolis, que era muito caro. Porra, o cara tem que gastar o dinheiro,
né? Ele me disse que gostou muito do Dedo de Deus, né? Aquela...
É, uma... aquela... Monumento, é um monumento natural, né? Natural, é muito bonito.
Ô, Calil, me diga uma coisa, é... A tua impressão, né? De tudo que rolou nessa quinta-feira, né? Uma loucura o que tá acontecendo com a lesão do Neymar. Em breves palavras, Calil, o que você pode trazer da sua opinião em relação a todo o acontecimento que teve hoje, que para mim tem um personagem muito significativo, que é o médico, né? Doutor Rodrigo Lasmar, que deveria dar mais explicação.
Exatamente. A gente vai ter tempo de aprofundar mais nesse assunto, né? Nós vamos falar muito do Neymar ainda até a Copa do Mundo. Tomara que a gente tenha coisas melhores para falar. Hoje nós assistimos um linchamento público do Santos Futebol Clube, que eu não concordo. Quando saiu a notícia da lesão do Neymar, a primeira coisa, o departamento médico do Santos é uma merda, não viu que ele estava machucado. Gente, o Rodrigo Lasmar é o médico particular do Neymar, ele sabia de tudo o tempo todo, todas os movimentos que o Neymar fez de tratamento no Santos, ele informava imediatamente o médico tinha as imagens dos exames. Então eu concordo com você, para mim o personagem central é o médico Rodrigo Lasmar, que aliás, eu não sou médico, não vou emitir juízos de valor sobre a atividade profissional dele, mas não é a primeira vez, né, que ele dá umas mancadas aí. Então acho que ele estava nervoso hoje durante aquele pronunciamento, não sei se você percebeu.
Percebi ele incomodado.
Estava nervoso, não quis responder perguntas, sabe? Ele tinha que falar com os repórteres, ele fez um pronunciamento. Eu quero falar com o Neymar, ficou 2 semanas fora porque ele tem uma lesão muscular no panturrilho. Ele sumiu, como falava o Mussum.
Saiu pela porta traseira.
Como falava o Mussum, né, dos Trapalhões, ele se pirulitoses, sumiu. Então, sabe, eu acho isso muito ruim. Porque ele teria que dar mais esclarecimentos. E quando o médico não fala, ele abre espaço para especulação. E eu lamento também, eu falei hoje.
E até porque ali, provavelmente, não existia outros médicos ali para perguntar nem nada. Então seria muito importante que ele.
Exato. Não, né? Porque ele pode falar como médico da seleção e como médico do Neymar. Exato. Ele que operou o Neymar. Você não lembra no ano passado? Neymar, ele fez 3 jogos finais com o Santos, já estava com o joelho estropiado. Ele parou para operar o joelho no fim do ano, foi esse médico que operou ele. Então o Rodrigo Lasmar acompanha o Neymar quando ele quebrou o pé lá no Paris Saint-Germain, foi esse médico que operou. Quando ele quebrou o pé antes da Copa, ele quebrou o pé 2 vezes no Paris, uma
quinto
vez
metatarso
antes da Copa da Rússia. Então, mas ele quebrou
da,
também,
ele
antes,
também da Rússia, é verdade.
Antes da Copa da Rússia, foi esse médico que operou. Então, esse médico, ele conhece todo o histórico do Neymar. Portanto, não dá para isentá-lo de culpa. E eu acho que o Ancelotti deve estar bem bravo, porque ele deve ter consultado o Rodrigo Lasmar sobre a situação antes de convocar o Neymar. E a situação se complicou, né? Mas eu acredito ainda, hoje nós vimos pessoas que odeiam o Neymar terem verdadeiros orgasmos, né? Com a lesão dele. Muita gente chegou ao clímax, mas eu prefiro dizer que quem ri por último ri melhor. Então eu espero que ainda a gente possa rir de tudo isso, que o Neymar faça a Copa do Mundo, que ele puder fazer, e ajude o Brasil. Eu torço por isso. Agora, infelizmente, muita gente torce contra.
Obrigado, Calil. Obrigado, bom descanso. Comentarista TMC, grande José Calil. Polêmico José Calil. Agora sim, vamos então à Granja Comari. Lá está Gustavo Soler acompanhando toda a preparação da seleção brasileira. Lado a lado com a seleção. Você, Soler, muito boa noite, meu amigo.
Tudo bom, Baldacchian? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Fim de Papo TMC. Quinta-feira quente na Granja Comari em Teresópolis, porque logo antes da entrevista coletiva de Casemiro, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, passou o diagnóstico de Neymar. O jogador não tem um edema na panturrilha direita, e sim uma lesão de grau 2. Então vamos ouvir a explicação do médico do time canarinho, que também é o médico particular de Neymar. E com esse prazo de 2 a 3 semanas de recuperação, Neymar corre o risco de perder a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo contra Marrocos. No entanto, o staff canarinho ainda trabalha com a possibilidade de manter Neymar para a disputa da Copa do Mundo, mesmo que um corte ainda não está 100% descartado. Até o dia 12 de junho, o Brasil pode substituir qualquer jogador que esteja lesionado antes de estrear na Copa do Mundo de 2026, que é claro, terá cobertura completa aqui da TMC. Dentro das quatro linhas, o técnico Carlo Ancelotti hoje pôde contar com a presença de Danilo entre os jogadores que estavam treinando. O atleta do Flamengo não participou do primeiro treino de quarta-feira porque ainda estava se recuperando do desgaste físico da partida do rubro-negro, a vitória por 3-0 contra o Cusco. Ou seja, hoje os 22 jogadores à disposição de Carlo Ancelotti treinaram normalmente. E o treinador italiano recebeu uma grande visita nesta quinta-feira. Luiz Felipe Scolari passou no treino da seleção brasileira, fez uma palestra com os jogadores também. Enquanto isso, o Ancelotti ainda tem uma única dúvida na escalação titular, que é no sistema defensivo. Quem será o parceiro de zaga de Bremer, já que Marquinhos e Gabriel Magalhães, os dois zagueiros titulares, estão fora do amistoso contra o Panamá por causa da final da Liga dos Campeões da Europa. Desta forma, Ibanhas e Léo Pereira disputam posição entre os 11 iniciais de Carlo Ancelotti.
Muito obrigado, Gustavo Soler. Valeu pelas informações da seleção brasileira. Domingo tem Brasil e Panamá, despedida do Brasil aqui do país, rumo aos Estados Unidos já na segunda-feira, data do embarque também de uma parte da equipe da TMC, que começa em loco a transmissão da Copa do Mundo. Com trabalhos
boa
técnicos.
Viagem,
valeu, valeu, Calil. Te esperamos lá, Calil. Com trabalhos técnicos.
Compra água pra mim.
De Matheus Rodrigues, Anderson Sonsini, Gustavo Garcês na produção. A gente fecha o Fim de Papo da TMC. Amanhã tem mais, galera. Meio-dia eu volto com o Papo de Craque TMC. Primeiro tempo. Ótimo restante de quinta-feira a todos. Tchau, tchau, galera. Valeu!
Seleção de ofertas Yamaha chegou com condições imperdíveis para a linha Factor, a moto perfeita para acompanhar os desafios do seu dia com economia, praticidade e confiança. E tem mais: entrada zero, voucher de até R$1.000, isenção de IPVA e 3 anos de garantia Yamaha. Procure a concessionária Yamaha mais próxima e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conectividade segura e dedicada é com a Telium. Tenha a melhor experiência com velocidade, estabilidade, desempenho e segurança para a sua empresa. Acesse telium.com.br e conheça essa e outras soluções. Telium, always on.
Sabe quando bate aquela fome e você precisa fazer aquele lanchinho rápido? Aí não tem outra. Vai de Tapioca da Terrinha. Tapioca da Terrinha, feita só com fécula e água, além de não precisar peneirar. É muito mais facilidade para o seu dia. Café da manhã, lanche da tarde ou aquele jantar mais leve. Praticidade que joga bonito com o seu bem-estar. Região fechou, é gol. Pensou em tapioca? Tapioca da Terrinha.
Seu aniversário merece ser celebrado no Quintal do Espeto. Aproveite com a família e amigos em um espaço arborizado, com muita música ao vivo, cerveja gelada e mais de 70 opções de espetos. São 10 unidades espalhadas por São Paulo. Escolha a mais próxima de você e reserve em quintaldoespeto.com.br ou pelo WhatsApp 11 98314-0100. Quintal do Espeto, o quintal oficial das celebrações.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento: alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: emprego.
Brasil tem o menor desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Em abril foram geradas mais de 85 mil novas vagas de trabalho formais. Luana Karen.
O Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões. E 800 mil empregos com carteira assinada.
E ainda, presidente Lula sanciona projeto que cria a Universidade Federal Indígena.
Será a primeira instituição de ensino superior do país voltada aos povos originários.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos.
Você vai ouvir também: combate ao crime organizado.
Nova operação avança na asfixia financeira e no fim das fraudes no setor de combustíveis.
Ação também impede que gasolina adulterada seja repassada aos consumidores.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego no Brasil continua em crescimento.
No mês de abril, foram criados quase 86 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E a taxa de desocupação no país é a menor desde 2012.
Em abril, a atendente Willy da Silva conseguiu uma posição em um restaurante no centro de Brasília. Ela estava desempregada há 6 meses e buscava uma oportunidade de trabalho que permitisse que ela tivesse mais tempo com os filhos.
Eu curto muito as crianças agora, né? Final de semana eu tô em casa com eles, é feriado, eu não trabalho. É uma coisa garantida, né? Ter um emprego fechado. Com a carteira assinada e tudo, eu vou ter todos os meus direitos se um dia eu sair e tudo mais.
Assim como Willy, milhares de brasileiros conseguiram uma emprego no país este ano. Cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril foi de 5,8%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012. para o período. No mesmo trimestre do ano passado, o percentual de pessoas procurando emprego no Brasil estava em 6,6%. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE inclui apenas pessoas desempregadas que estão disponíveis para trabalhar e tentando encontrar uma posição. A coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui, comentou o resultado.
O nível da ocupação segue em patamares elevados, né, mostrando que a capacidade de geração de trabalho e renda no mercado brasileiro segue de forma sustentada.
Outro dado que mostra o bom momento por que passa o mercado de trabalho no Brasil é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mede a quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o CAGED, em abril, foram criados no país 85.888 empregos formais. 3 dos 5 grupos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo: serviços, construção e indústria. Já entre as unidades da federação, 24 das 27 criaram empregos em abril, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o país deve continuar gerando empregos formais.
O potencial da economia brasileira é de crescimento. Ele vai continuar crescendo, portanto, creio que nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados como positivo esse ano.
De acordo com o CAGED, o Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. O salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.386,56. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o presidente Lula destacou a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário.
Segundo ele, as duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.
Hoje, o presidente comemorou a aprovação durante encontro com a presidente do Suriname e disse que é uma conquista da sociedade brasileira.
Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, o suficiente para enriquecer a economia brasileira, mas o suficiente para que eles possam ser felizes no mundo do trabalho.
Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, comentou um impacto sobre as mulheres.
Vou pegar um exemplo, as trabalhadoras domésticas, né, que vão ser muito afetadas pela escala 6x1. Nós temos 1,5 milhão de trabalhadoras domésticas. A mulher trabalha 6 dias, chega em casa, vai fazer o quê? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, o impacto sobre as mulheres, sobre os setores menos escolarizados, sobre os setores de menor renda é muito grande para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, cuidar melhor das suas famílias e, como eu estava dizendo, estudar mais, empreender mais. É importante ressaltar isso, o impacto econômico vai ser bom para muitos segmentos. E aqueles segmentos que podem ter um impacto diferente, nós vamos cuidar, nós vamos achar soluções.
A proposta do fim da escala 6x1 segue agora para avaliação do Senado Federal.
Passo inédito para o futuro dos povos indígenas no Brasil.
O presidente Lula sancionou agora há pouco a lei que cria a Universidade Federal Indígena, a primeira do país.
Com sede em Brasília, a nova universidade terá camping em diferentes regiões e vai oferecer cursos de graduação e pós-graduação.
Prevista para entrar em atividade no próximo ano, a UNIND, Universidade Federal Indígena, será destinada a valorizar os saberes dos povos originários e práticas ancestrais. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é formado em Direito e diz que a Universidade Federal é um sonho de lideranças indígenas visionárias. Ele relata que a iniciativa será o maior investimento na escolarização dos povos indígenas.
A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país.
A Universidade Federal Indígena atenderá inicialmente 2.800 estudantes. A sede será em Brasília, mas unidades descentralizadas serão construídas em outras regiões do Brasil de acordo com a demanda e com
concentração dos povos indígenas. O ensino será voltado para a formação nos níveis de graduação e pós-graduação. Os cursos terão ênfase em gestão ambiental e territorial, políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias e formação de professores. Para o presidente Lula, o Brasil não pode abrir mão dos saberes milenares dos indígenas.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos. E a gente não pode prescindir do conhecimento milenar que os povos indígenas acumularam ao longo de tanto tempo nesse país e no mundo. Cabe agora ao Estado brasileiro pegar o prédio, prepará-lo para que a gente possa, no menor prazo de tempo, fazer uma festa com os novos alunos que vão entrar.
A Uninde vai contribuir para a formação de profissionais especializados em educação intercultural e garantir a preservação das 274 línguas faladas pelos 305 povos indígenas do Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu hoje a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons.
No encontro, os dois líderes assinaram acordos de cooperação e se comprometeram a estreitar laços entre os países.
Durante visita oficial, a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons, chegou ao Brasil acompanhada de mais 5 ministros. Durante encontro com o presidente Lula, os líderes assinaram 13 acordos de cooperação em áreas como defesa, segurança pública, comércio, energia e proteção da Amazônia. O Suriname vive um momento de crescimento econômico após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar ainda mais o comércio bilateral. Mesmo com um crescimento de 25% desde 2023, o presidente afirmou que ainda existe potencial para esse aumento.
Como vocês agora vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês. Aí a gente vai poder equilibrar a balança comercial, porque nós vamos importar um pouco de petróleo de vocês para compensar a nossa colaboração com o Suriname.
Na área ambiental, os dois países pretendem ampliar ações conjuntas de combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia, como afirmou o presidente Lula.
Estamos unindo esforços regionais no enfrentamento ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo. O novo acordo com a Polícia Federal vai ampliar nossa cooperação no combate a ilícitos transnacionais, com destaque aos crimes ambientais e de mineração.
Os governos também assinaram acordos para ampliar as conexões aéreas e marítimas entre os dois países e avançar no chamado Anel das Guianas, projeto de integração regional que liga o norte do Brasil aos países vizinhos da região amazônica. Reportagem Raquel Mariano.
Quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na Operação Fluxo Oculto.
A ação conjunta entre o governo do Brasil e estados tem como objetivo desmantelar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Nesta nova fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação, batizada de Fluxo Oculto, contou com a participação de órgãos federais e estaduais. O alvo é um esquema criminoso no setor de combustíveis, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações identificaram 6 novas fintechs, empresas voltadas para serviços financeiros digitais, que, na verdade, operavam como bancos paralelos das organizações criminosas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a grande movimentação financeira das fintechs no esquema.
Uma movimentação total de 26 bilhões de reais em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta para os órgãos de inteligência, que a gente espera avançar
no combate ao crime organizado da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira.
Em outra frente de atuação, os agentes cumpriram mandados contra empresas e pessoas que atuavam na adulteração de combustíveis. Somente com um esquema que utilizava nafta petroquímica, os prejuízos aos cofres públicos atingem a marca de 200 milhões de reais em 2 anos. De acordo com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Júlio Nishida, a operação vai impedir que milhões de litros de gasolina adulterada sejam repassados aos consumidores.
A Agência Nacional do Petróleo, em etapas anteriores, interditou e apreendeu pouco mais de 2 milhões e meio de litros de gasolina adulterada com essa nafta, e com o trabalho de hoje, a gente impede de outro quantitativo igualmente danoso chegar ao consumidor, chegar à sociedade, em fraudes que envolvem qualidade, dano ao consumidor, dano ao erário, lavagem de dinheiro e vários outros danos à sociedade.
Participam da operação Fluxo Oculto 135 servidores da Receita Federal, além de dezenas de servidores dos órgãos parceiros. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, despejou-se resíduos tóxicos e lama no Rio Doce, contaminando a água em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Desde então, a água do rio vem sendo monitorada. Inicialmente, esse trabalho era feito pela Fundação Renova, que foi extinta em 2024.
Agora, com o novo acordo do Rio Doce, o monitoramento passa a ser feito pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
Esse mês, a FUNASA começou a segunda etapa de verificação e testagem da qualidade da água em 173 pontos dos dois estados.
Mais cedo, nós conversamos com Lenildo Moraes, presidente da Fundação, sobre esse trabalho e também sobre a segurança hídrica proporcionada pelo programa Cisternas, na região do semiárido brasileiro. Acompanhe.
Presidente Lenildo Moraes, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando do trabalho que a FUNASA vem desempenhando no monitoramento da qualidade da água do Rio Doce. Isso é necessário ainda por causa das consequências do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais em 2015. Como é que é feito e onde é feito esse monitoramento?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano Seixas. Olha, a Operação FUNASA presente no Rio Doce começou com 3 frentes simultâneas, né? De monitoramento da qualidade da água em 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A operação começou com 173 pontos de monitoramento ao longo da bacia do Rio Doce. É importante dizer que a primeira frente foi no município de Mariana e no Vale do Aço. A segunda percorreu cidades do meio do Rio Doce e da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo o governador Valadares, conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés. E a terceira e última frente foi nos municípios capixabas, lá no Espírito Santo, com coletas em Aracruz, Linhares, Colatina, São Mateus, Conceição da Barra e Marilândia. A FUNASA disponibilizou a nossa equipe, né? 3 unidades móveis, junto com as equipes, para coleta da qualidade, né? Identificar a qualidade da água, além de carros, apoio de equipes técnicas especializadas. Os laboratórios móveis permitiram a realização de análises físicas e químicas e microbiológicas, né? Isso foi importante, porque a partir daí nós podemos identificar a real qualidade, né? E necessidade de futuras ações que a gente precisa fazer a partir dessas análises.
Presidente, quando é que os resultados desse monitoramento serão divulgados, especialmente para as comunidades atingidas pela contaminação lá de 2015?
As análises estão em fase final de análise, né? Devemos entregar nos próximos dias. Mais tardar a próxima semana, nós já estaremos com todos esses dados monitorados para que a gente possa apresentar para toda a sociedade.
E esse monitoramento, ele vai ser permanente, presidente? Como é que vai ser a periodicidade desse acompanhamento?
Vai ser permanente. Nós já temos um acordo de cooperação técnica assinado com a AGESUS, que é a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, e ele vai vai permitir que o governo, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, através de seus técnicos, possa fazer esse monitoramento de forma permanente.
E existe um outro trabalho desempenhado também pela FUNASA em relação à segurança hídrica, que é o programa Cisternas. Como é que ele atua para garantir água para as famílias de regiões secas ou semiáridas?
A iniciativa permite acesso regular à água potável para consumo humano por meio da captação e armazenamento da água da chuva. É importante que as populações do semiárido que estão nos escutando já sabem como funciona. Então, na realidade, nós, na prática, o programa ele funciona como uma instalação de reservatórios, né? Os reservatórios têm capacidade de 16 mil litros conectados aos telhados das residências, né? Então, nos períodos das chuvas, a água é captada, filtrada e armazenada para ser utilizada nos meses de estiagem.
O presidente, quantas famílias já são atendidas pelo programa atualmente? Há previsão dele ser ampliado?
Olha, nós estamos atendendo agora 20.976 famílias, quase 21 mil famílias. E a ideia é que a gente faça essa ampliação ainda, tá certo? Os estados beneficiados nessa primeira etapa são Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Os investimentos chegam a 250 milhões de reais.
E quais são os critérios de seleção das famílias atendidas pelo programa de cisternas?
Olha, boa pergunta, Luciano. Olha, o edital estabelece alguns critérios obrigatórios para participação. Por exemplo, as famílias precisam viver em comunidades rurais do semiárido, não ter acesso regular à água potável por rede de abastecimento e não ter sido atendido por programas de cisternas. Além, é claro, das residências ter